11 minutos, sua conexão com o mundo dos esportes.
Julho é mês de férias escolares, mas o 11 minutos não para. Tudo para levar até você as últimas notícias do esporte. E a turma do 11 minutos acordou cedo, começando com a produtora Kellen Sumier, que já está de cronômetro ligado. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. Outra madrugadora é a Isaura Oliveira, responsável pelos comandos da mesa de áudio. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. Isaura está com as pintadas unhas pintadas de verde. Será que é por causa da boa fase do Palmeiras, Isaura? Não? Do Pan-Americano? Ah, ok. Então, tudo bem. Isaura Oliveira, então, no comando dos controles da mesa de áudio. Quem também já estava de pé quando as estrelas ainda brilhavam no céu é a nossa dupla de comentaristas. Estamos falando aqui do Gesiel Carvalho, a minha direita. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Grande abraço, acordar cedo é minha missão, a nossa missão, né, Adriano? E a gente fica muito feliz com isso. Vamos bater bola.
E quem está na ponta da linha é o Thiago Medeiros, locutor aqui da Rádio Senado. Thiago, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia a toda a equipe do Conexão Senado. E bom dia ao nosso ouvinte da Rádio Senado.
Thiago, torcedor do Internacional de Porto Alegre. O Inter ganhou nessa semana na Libertadores, Thiago, mas deixou uma preocupação aí atrás da orelha.
É verdade. Vai ficar a emoção até a próxima quarta-feira, viu, Adriano? Porque o Inter ganhou por 2-1 do Tigres na primeira partida da semifinal da Libertadores e agora joga por um empate lá em Monterrey, no México, mas se o Tigres vencer por 1-0, se classifica porque fez um gol no Beira-Rio. Então fica a torcida aí para a próxima quarta-feira pelo representante brasileiro na Libertadores desse ano.
Ok, Thiago Medeiros, que também acordou cedo hoje, e foi cedo na semana que o Senado aprovou a medida provisória que abre o caminho para o refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol.
A MP 671, também chamada de MP do Futebol, foi modificada pelo Congresso e agora depende da sanção da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor.
Os clubes terão 20 anos para pagar dívidas trabalhistas e tributárias, que somam 4 bilhões de reais. Além do prazo mais elástico, as entidades poderão contar com juros mais baixos para ficar com as contas em dia.
Mas para aderir ao programa de refinanciamento, o clube terá que oferecer contrapartidas, entre elas, publicação de balanço contábil, fim da reeleição eterna de dirigentes, limite de 80% da receita com pagamento de salários e afastamento de cartolas que tratarem mal as contas da entidade.
O texto prevê até o rebaixamento do clube que não estiver com as contas em ordem.
O relator da matéria, senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais e ex-presidente do Cruzeiro Esporte Clube, afirmou que outros países já adotaram medidas semelhantes para salvar o futebol.
O que se faz no Brasil hoje é o que se fez na Espanha há uns anos atrás, quando os clubes espanhóis estavam também em dificuldade. Não há nenhum tipo de privilégio. Houve sim um bom senso do governo, né, de entender que salvando o futebol brasileiro está salvando, obviamente, a alegria do povo brasileiro.
Aí, portanto, o senador Zezé Perrella, do PDT do Estado de Minas Gerais, Thiago Medeiros, os clubes brasileiros em geral, salvo algumas honrosas exceções, estão com a corda no pescoço e esta medida provisória, para alguns, pode ser a salvação de alguns clubes, mas terão que prestar contrapartidas, Thiago.
É verdade, principalmente na questão da responsabilização dos dirigentes. Essa medida provisória, ela traz um avanço muito grande para o futebol brasileiro. É claro que alguns setores disseram que não era ainda a medida ideal, mas mesmo assim já é um grande avanço e nós temos que saudar essa medida aí e que ela seja cumprida na sua totalidade.
E Gesiel, por exemplo, uma coisa que está na medida provisória é que o clube não pode comprometer receitas futuras, por exemplo, com a compra de jogadores. O que é uma prática comum do futebol brasileiro, por exemplo, um clube quer contratar um craque. E aí, coloca na negociação os direitos de televisão de 2018, 2019, 2020, com a perspectiva, então, de fazer um caixa e ter o retorno do investimento. Esse tipo de prática, pela medida provisória, acabou.
Pois é, e eu só vejo obviedades no que a medida provisória traz, ou seja, coisas que nem precisariam estar numa medida provisória para serem obedecidas. Vamos lá? Publicação de balanço contábil. Gente, sem a publicação de um balanço, você não sabe como é que estão as contas, como é que está a saúde financeira daquela empresa. É algo que deveria já existir há muito tempo. Fim da reeleição eterna de dirigentes. Você quer algo que possa oxigenar mais o futebol brasileiro do que isso? O sujeito entra como o presidente de um clube, passa 20 anos naquele clube, quando sai, deixa o filho. E aí essa coisa se repete ad eterno. Aí fica difícil realmente você querer alguma coisa, que alguma coisa de bom saia daí. Limite de 80% da receita com pagamentos de salário. São coisas que são absolutamente sensatas e que deveriam ser obedecidas pelos clubes de futebol, nem precisariam estar numa MP. Então são contrapartidas que o clube não pode dizer que são coisas que ele não pode fazer, porque são coisas que qualquer empresa faria, né? Tratar bem as contas da entidade. Agora tem que mudar exatamente o que? Mudar a mentalidade. Eu estava lendo uma reportagem numa revista semanal dessa semana, que falava exatamente sobre essa questão. Não é porque é o seu time do coração, Adriano, o Fluminense, mas ele falava exatamente do presidente do Fluminense, e uma frase me chamou muita atenção. Ele era muito conhecido por dizer uma frase: futebol não é para se pagar dívida, é para se ganhar campeonato. Pode ter esse tipo de ideia, né? Afinal de contas, existem muitas outras coisas ali que orbitam em torno do futebol. Então, se você vê somente essa visão totalmente fora de contexto que é essa, aí vai ficar difícil. Eu acho que a MP vem exatamente para colocar nos eixos, nos trilhos, a administração, a gestão, de uma forma como o futebol merece.
Estamos comentando aqui sobre a medida provisória 671, que foi aprovada nesta semana pelo Senado e que agora segue para a sanção presidencial. O termo técnico da matéria é projeto de lei de conversão. Por quê? Porque a medida provisória original foi alterada pelo Congresso. E o texto aprovado pelo Congresso também amplia o colégio eleitoral que escolhe o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Tiago, agora os 20 clubes da Série B também terão direito a voto. Na configuração atual, votam apenas as federações estaduais de futebol e os 20 clubes da Série A. Então, Thiago, agora as federações de futebol que antes tinham maioria no colégio eleitoral para a escolha do presidente da CBF vão ter que negociar com os clubes.
Exato, é justo até porque, Adriano, nós temos tantos clubes de expressão, grande expressão nacional, participando da Série B. Então, obviamente, eles merecem também uma representatividade, essa que eles têm em torcida, em títulos e também em belos estádios, merecem ter também essa representatividade na hora do voto e de escolher quem é que define as regras do futebol brasileiro. Muito justo.
Só para complementar o que o Thiago falou aí com relação à questão dos clubes da Série B, por exemplo, o futebol que eu conheço mais de perto, o futebol de Pernambuco, Santa Cruz, está na Série B. Uma torcida imensa. No ano passado, praticamente, foi o clube que mais levou gente aos estádios. E um clube desse não tem representação na hora de escolher os dirigentes. Não pode. Ele é muito bem representado, tem torcida, tem estádio, mas não tem representação. Então, assim como Santa Cruz, existem vários outros clubes que são clubes que fazem parte da história do futebol brasileiro. Por uma questão, outra está numa Série B, mas pode estar numa Série A a qualquer hora, e esses clubes precisam ser bem representados, precisam se sentir representados na elite que manda no futebol brasileiro.
Então tá aí, essa é a medida provisória 671. Se você, ouvinte, quiser detalhes sobre a íntegra do texto, é só ir na seção Atividade Legislativa do portal do Senado, senado.leg.br. Você seleciona lá a opção do Medida Provisória 671 e tem acesso à íntegra da proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Falamos de Série B, Série A e agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Então tem rodada nesse final de semana pela Série A do Brasileirão. A rodada começa amanhã com 3 jogos. E um deles, Thiago, promete aí chamar muita atenção. Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians na terceira posição, joga no Itaquerão em casa. Joga às 9 da noite contra o Galo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, Thiago.
Jogaço. Possivelmente o principal jogo aí dessa rodada. Também temos um jogo interessante pela rivalidade, que é Fluminense e Vasco. Mas Corinthians e Atlético Mineiro, com certeza, tecnicamente, deve ser o principal jogo dessa rodada. Os dois lutando pelas primeiras posições e para permanecer aí no G4.
Pois é, o Atlético Mineiro é o líder, seguido pelo Fluminense, com 27 pontos. O Atlético tem 29, Corinthians e Grêmio estão com 26. E outro jogo interessante, vou pedir aqui para o Gesiel comentar, é o jogo que reúne o 5º e o 6º colocados. Sport Recife e São Paulo vão jogar na Arena Pernambuco ou na Ilha do Retiro?
Na Arena Pernambuco. O Sport queria tirar da Arena Pernambuco e levar para a Ilha do Retiro por uma questão de comodidade. A Ilha do Retiro é mais central, existe muita
pressão.
Pressão é maior também, né? E mas no último jogo, que foi o jogo que o Sport também jogou lá na Arena Pernambuco, houve muito problema de locomoção, o pessoal chegou tarde em casa. A Arena Pernambuco, ela fica em São Lourenço da Mata, muito distante. O transporte é deficiente, o metrô não chega perto, deixa 2 quilômetros do estado, então é complicado. Mas vai ser uma questão de acordo, vai ser na Arena Pernambuco. E Sport São Paulo estão naquela situação, os dois querendo voltar para o G4, mesmo número de pontos. O problema aí é só de vitória a mais do São Paulo, mas vai ser um jogo onde eu tenho certeza que a Arena vai continuar lotada. 35 mil no último jogo do Sport, deve lotar a Arena ou ficar aí nos mesmos 35 mil. Mas um jogo realmente muito bom de se ver. E com relação a esse jogo aí da Atlético e Corinthians, um empate seria um bom negócio.
Excelente para o Fluminense, que tenta ali vencer o Vasco e quem sabe aí chega, encosta de vez no Atlético Mineiro. Thiago, tem um outro jogo aqui que queria que você comentasse. É do seu Internacional de Porto Alegre. Vai jogar contra o Goiás amanhã, vai jogar em casa. E o Inter está numa posição incômoda na tabela. O Inter tem 16 pontos, ele está a 3 pontos do Santos, que abre a zona de rebaixamento. E torça, Thiago, torça muito para o Inter se classificar na Libertadores na próxima quarta, porque se o Inter for eliminado pelo Tigres na Libertadores, o ano acabou para o Colorado, Thiago.
É verdade, a situação do Inter não é das mais favoráveis no Brasileirão. Focou todos os seus esforços na Libertadores, está na semifinal, tem a disputa na quarta-feira e nesse sábado contra o Goiás o Inter vai jogar com time reserva e não vai cobrar o ingresso dos torcedores que foram no último jogo no Beira-Rio, que foi uma derrota para o Flamengo, na estreia do Guerreiro no Flamengo. Então todo mundo que foi naquele jogo se chateou bastante com a atuação do Internacional, não vai pagar o ingresso para assistir Inter e Goiás no Beira-Rio amanhã às 18h30. O mesmo horário que o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, são os jogos dos gaúchos nessa rodada do Brasileirão.
Bom, então já temos a desculpa para a derrota do próximo jogo, né? Foi o time reserva. Provocando, não, né?
Se bem que o Goiás também não está tão bem assim no campeonato, né? Está ali beirando a zona do rebaixamento. Então vai ser um jogo que os dois times estão tensos aí procurando a vitória.
Ok, então vamos aí acompanhar nesse final de semana com atenção a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, porque na Série B do Campeonato Brasileiro tem uma disputa embolada, né, Gesiel? São 4 times aí no G4 da Série B do Brasileirão, os 4 times com 24 pontos.
Pois é, todos com o mesmo número de pontos, todos jogando realmente para se manter lá. E um jogo interessante é exatamente o jogo do Botafogo com o Náutico. Os dois estão no G4, o número de pontos é igual, o Botafogo quer se manter na dianteira, mas o Náutico vem fazendo também uma boa campanha e é um jogo bom de se ver, né? Um jogo realmente que neste sábado vai ser fora de casa para o Náutico, né? O Botafogo joga em casa no Engenhão e a gente vai ver aí se o Botafogo confirma a primeira posição ou se vai deixar o Náutico dar uma embalada.
Ok, a Karen Sumier já está apontando aqui que o nosso tempo está estourado do 11 minutos. Mas, Thiago, temos aqui duas notícias breves aqui para comentar. Primeiro, sobre os Jogos Pan-Americanos que estão acontecendo em Toronto, no Canadá. Ah, teve 7-1 nos Pan-Americanos da seleção brasileira. Isso mesmo, 7-1, mas não foi contra a Alemanha, não. A equipe feminina do Brasil ganhou de 7-1 do Equador. Você está acompanhando, Thiago, os Jogos Pan-Americanos?
Estou acompanhando de perto, viu, Adriano? Várias modalidades, muito interessante os jogos. O Brasil aí tá despontando muito bem, está na terceira posição no quadro de medalhas, ganhando medalhas em várias modalidades, muitos atletas jovens despontando como futuros ídolos aí do Brasil. E um preparativo para as Olimpíadas, né? Embora o nível não seja exatamente o mesmo, os Estados Unidos, por exemplo, nem sempre vão com os principais atletas, tanto que o Canadá, que está na primeira posição no quadro de medalhas, que recebe os jogos lá em Toronto, mas o Brasil está numa posição interessante, ali em terceiro lugar no quadro de medalhas, e com boas atuações em diversas modalidades, Adriano.
Pois é, Jogos Pan-Americanos que acontecem em Toronto, no Canadá. E fechando aqui uns minutos, Gesiel, temos uma notícia que vem do Uruguai.
Autor do gol que calou o Maracanã no dia 16 de julho de 1950, o ex-jogador uruguaio era o único remanescente do time bicampeão do mundo com a Celeste. Após 65 anos do maracanazo, o uruguaio Alcides Edgardo Didia morreu ontem, justamente no dia 16 de julho. Com 88 anos, ele não resistiu a uma parada cardíaca poucas horas após ter sido internado com dores no peito em Montevidéu. Certa vez, Didia disse: "Só três pessoas na história conseguiram calar o Maracanã com um só gesto: o Papa, Frank Sinatra e eu."
Tá aí notícia da morte de Didia, craque da seleção uruguaia, personagem do Maracanaço de 16 de julho de 1950, e foi exatamente em 16 de julho de 2015 que morre Didia. Thiago Medeiros, muita gente fala do 7-1 da seleção brasileira na Copa do ano passado, um trauma para a seleção brasileira, uma tragédia de todos os sentidos, mas realmente Didia com o 2-1 do Uruguai contra a seleção brasileira em 50 foi realmente um personagem aí histórico para a seleção brasileira.
É verdade, Adriano. Foi a primeira grande tristeza da história do futebol brasileiro. O Brasil jogava em casa, aquela Copa do Mundo, perdeu na final, podendo inclusive jogar pelo empate na grande final contra o Uruguai. E o Didia foi o grande nome daquele jogo, marcando o gol ali do lado direito da grande área, deixando aí até o Barbosa, o goleiro Barbosa, como o vilão da história. Mas, na verdade, o Didia que foi o herói do Uruguai no bicampeonato da Celeste, que permanece até hoje aí na memória de todo mundo.
E Gesiel, realmente o Didia, um personagem muito interessante, ele amava o Brasil, ele sempre vinha ao Brasil, tinha amizade com os jogadores da seleção brasileira de 50, eles passavam alguns finais de semana juntos, anos depois daquele jogo de 50, mostrando o quê? Que ele fez a obrigação dele, que era fazer o gol, mas ele tinha um respeito muito grande pelo Brasil, pelo futebol brasileiro.
Pois é, cada geração tem a sua tragédia, né? A geração de 50 foi exatamente o Maracanazo. Agora, a nossa foi essa do 7-1, que vai também passar muito tempo para ser esquecida, se é que vai ser esquecido um dia. Mas a figura do Didia era uma figura muito carismática. Eu gostava de ver o Didia todas as vezes em que a FIFA ia fazer algum sorteio, grupo de Copas do Mundo. O Didia estava sempre ali, né? E aquela figurinha simpática. E é claro que ele estava no direito dele. O Uruguai queria ganhar, tanto é que ganhou e aí depois nunca mais ganhou nada, mas aquele 1950 calou fundo na alma dos brasileiros e o Didia simplesmente fez aquilo que o Brasil teria que fazer: gol. Não fez, perdeu em casa e deixou essa marca no Maracanã, deixou essa marca na alma do brasileiro e morre exatamente no dia do Maracanazo. Que coincidência, né?
Ok, então com essa homenagem a Didia, termina aqui o 11 Minutos. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Eu agradeço o convite, Adriano. Bom dia para você, para o Gesiel, para toda a nossa equipe, em especial para o nosso ouvinte da Rádio Senado.
Gesiel, valeu.
Um abraço grande aí para todo mundo.
Obrigado, Isaura. Obrigado, Kellen. Obrigado a você que acompanhou aqui o 11 Minutos. Na segunda-feira tem mais. 11 Minutos volta com outras notícias do esporte.